Paulo Davim defende reajuste de indenizações pagas pelo seguro TPVAT.
Cacildo Maldaner sugere que debates da reforma política levem em conta fim do voto obrigatório.
Romero Jucá elogia a disposição do governo de fortalecer assistência técnica e extensão rural.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu o reajuste anual dos valores pagos pelo seguro DPVAT em caso de morte, invalidez permanente ou despesas médicas e hospitalares.
Pela lei, o Conselho Nacional de Seguros Privados deveria estipular o reajuste anual do seguro.
Mas, segundo o senador, esses valores estão congelados desde 2005. R$ 13.500 em caso de morte e invalidez permanente e R$ 2.700 para despesas médicas e hospitalares.
Só que a arrecadação da entidade que gerencia o dinheiro do seguro DPVAT sobe a cada ano, juntamente com o aumento da frota de veículos que circula pelas ruas do país. Em 2011, foram R$ 10.300.000.
Metade desse dinheiro é destinado ao pagamento dos seguros. Só que no ano passado, os valores gastos a título de indenização não ultrapassaram os R$ 2.200.000.
Segundo o senador, o restante, quase R$ 3 bilhões, é lucro da seguradora que administra o seguro DPVAT.
Não é justo a emissão das apólices do bilhete do seguro obrigatório sofrerem reajustes e o pagamento das indenizações estarem congelados. Tem que haver uma certa paridade. Aí onde reside esse lucro astronômico da seguradora que trabalha com o seguro obrigatório de danos pessoais causado por veículos automotores de via terrestres. Essa distorção, esses valores não correspondem aos gastos que os acidentados eventualmente necessitem de fazer frente.
Já a senadora Ana Mery, do PP do Rio Grande do Sul, citou estudo que fez uma avaliação do impacto que a violência no trânsito provoca nas contas da Previdência Social. Para cada morte em acidente, 5 pessoas sobrevivem com sequelas.
Nos últimos 2 anos e meio, 530 mil brasileiros passaram a receber indenização por invalidez permanente provocada por acidente de trânsito.
Ana Amélia lembrou que boa parte dos acidentes é provocada pela combinação de alguns fatores. Alta velocidade, embriaguez ao volante e estradas em péssimas condições de trafegabilidade.
Portanto, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais precisam atentar para essas questões e não ficar numa discussão ineficaz, inócua, de quem é a responsabilidade. Essa estrada é a rodovia estadual, essa é federal. Quem paga imposto quer uma estrada, ele não quer saber quem é a responsabilidade.
Os senadores Paulo Paim, do PT, e Pedro Simon, do PMDB, ambos do Rio Grande do Sul, Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, Eduardo Suplicy, do PT Paulista, e Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, saudaram nesta semana Barack Obama pela vitória na eleição presidencial norte-americana.
Para Cacildo Maldaner, a reeleição do presidente dos Estados Unidos fortalece o bloco dos países americanos.
O senador também comparou o sistema eleitoral norte-americano ao brasileiro. Lá, o povo não vota diretamente no presidente, mas nos delegados que definirão quem vai comandar o país.
Além disso, o voto é distrital e facultativo, ou seja, vota quem quiser. Por isso, Cacildo Maldaner defende que essas questões entrem nas discussões da reforma política aqui no Brasil.
Essas e outras mudanças essenciais ao aprimoramento de qualquer democracia, seja americana ou a brasileira, porque lá também são discutidas essas questões agora, devem ser ampla e profundamente discutidas com a sociedade. Que o parlamento brasileiro, apoiado em sua legítima representatividade, tome a frente e dê seguimento à nossa necessária reforma política.
E o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, alertou que as nações desenvolvidas estão mais conservadoras e se armando para exportar a crise, com o aumento do protecionismo, diminuição dos gastos públicos e acordos bilaterais que prejudicam países em desenvolvimento.
O senador disse ainda que o Brasil vive uma desindustrialização com déficit na balança comercial de bens e de serviços. Por isso, ele acredita ser difícil o governo manter as metas de superávit primário, inflação e taxa de câmbio. E por isso, a saída é romper com os atuais modelos econômicos.
Quando vier a crise, não haverá saída com a manutenção do mesmo modelo primário exportador ou no mesmo modelo neoliberal de privatizações, de desnacionalização e de juros altos. O governo terá de desistir de mais uma tentativa de aumentar o crédito ao consumo. As famílias brasileiras já estão bastante endividadas.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, acha preocupante a notícia de que José Genuíno, um dos condenados no escândalo do Mensalão, vai retornar ao Congresso Nacional em 2013.
Mário Couto também criticou a postura do Partido dos Trabalhadores em relação aos seus integrantes condenados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF.
Hoje, 4 membros do PT são condenados. Condenados pelo Mensalão. E o PT diz que não vai tirar dos seus quadros, que não vai expulsar dos seus quadros. Quantos foram expulsos do PT por coisas menores?
Já o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, afirmou que o Brasil vive um período notável. Primeira eleição com ficha limpa e julgamento dos réus do processo do Mensalão pelo STF.
Segundo o senador, pela primeira vez na história do Brasil, o Supremo está condenando um banqueiro a 40 anos de prisão. E para ele, isso pode significar o nascimento de um novo país.
Mas diante dos fatos que Pedro Simon considera históricos, ele reclamou que a CPI mista do Cachoeira não está apurando de forma adequada as denúncias sobre o esquema de corrupção envolvendo empresas, agentes públicos e políticos.
O momento que diríamos estar festejando a ficha limpa e ali está o Supremo condenando a 40 anos um banqueiro pela primeira vez na história. E o Congresso Nacional, pelas suas lideranças reunidas, estão arquivando, estão botando na gaveta, estão escondendo um dos talvez maiores escândalos acontecidos nessa casa.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, elogiou a disposição do governo de reimplantar o serviço de assistência técnica rural para atender pequenos produtores de todo o país.
Segundo Jucá, essa intenção foi registrada esta semana pelo ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, em debate no Senado sobre extensão rural, serviço que era prestado pelas extintas Embrater, em nível federal, e Emater, nos estados.
Nós temos que produzir hoje com tecnologia, nós temos que ter ações de ponta para ter produtividade, para ter ganhos, para ter preço internacional. E sem dúvida nenhuma, a assistência técnica, né, a tecnologia, as novas sementes, tudo isso é fundamental.
O senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, pediu que seja suspensa a apresentação de emendas ao projeto do novo Código Penal até a realização de audiências públicas sobre a proposta.
Segundo Tomás Correia, o projeto tem recebido críticas de toda a sociedade, especialmente em questões polêmicas, como aborto e drogas. E ele entende que um debate nacional é essencial para o Senado melhorar a proposta.
O texto elaborado pela Comissão de Juristas, sem desmerecer o seu árduo e nobre trabalho, merece reparos. A matéria merece um debate maior. Existe na Comissão Especial diversos requerimentos solicitando a realização de audiências públicas para debater e instruir o projeto. Assim, seria lógico suspender o prazo das emendas até a realização de todas essas audiências públicas.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.